Vamos agora falar dos homens, né? Eu elenquei aqui, irmãos, 11 características que os homens têm que ter para serem homens segundo o coração de Deus, né? Vocês estão prestando atenção, homens? 11 características, né? E é interessante porque quando Deus criou o homem, criou a mulher, ele tinha um propósito para cada um deles, né? Lógico que tinha um propósito. E esse propósito ele foi dito e dito claramente para nós. Foi expresso. E é incrível, irmãos, como a sociedade, né? Como as pessoas nos dias de hoje têm invertido tudo isso, né? Então as mulheres estão fazendo o papel dos homens. Isso é muito comum, infelizmente. Só que não dá certo. Não adianta. Não adianta a mulher fazer o papel do homem. Não dá certo, não funciona assim. Né? Não tem a plenitude de Deus. Vai ser um remendo. E todo remendo rasga. Está sujeito a abrir. Está sujeito a não vedar corretamente. Então, irmãos, homens, não adianta fugir. Você vai ouvir coisas aqui muito fortes e importantes. Se você não estiver cumprindo aquilo que você vai ouvir aqui hoje, porque tudo que você vai ouvir aqui hoje está na Bíblia, não tem nada inventado, você vai ver e comprovar isso aqui. Se você não estiver cumprindo esse papel, a sua família, o seu lar, terá problemas. Terá problemas. Porque vai faltar algo de Deus. Vai faltar algo que Deus deseja fazer e não está fazendo. Porque você não está cumprindo aquilo que Deus deseja que você cumpra. A Bíblia é o perfeito manual de vida que nós temos. Se nós olharmos a Bíblia, como a Rosana ministrou aqui, basicamente sobre Ruth, né? Você vai encontrar ali orientações, exemplos, atitudes que foram tomadas, que foram descritas por Deus como atitudes perfeitas, como atitudes, né, que nós deveríamos olhar e valorizar e cumprir. E assim é para com os homens. O Senhor Deus, ele disse assim, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21, então pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, a inspiração, irmãos, que vem de Deus, quando citou que existiu um homem que Deus achou que era segundo o coração dele, deve ser algo que chame muita atenção da igreja, do povo de Deus. Deve você olhar para Deus e Deus parar assim em determinado momento, né, olhando para o homem que é imperfeito, olhando para o homem que tem assim já inúmeros defeitos por conta de tudo aquilo que ele tem que ser, né, e não consegue ser, Deus ainda assim deu um exemplo de um homem que foi achado segundo o coração dele. Não era um homem perfeito. Você vai ver aqui que Davi pecou, e não pecou uma vez só. Davi errou como qualquer ser humano erra, mas Davi, né, tinha atitudes. Davi tinha ali relação com Deus, conforme Deus deseja que nós tenhamos. Primeira característica que eu coloquei aqui, que é importante para que você seja um homem segundo o coração de Deus, é ter um coração voltado para Deus. Né? Não tem chance de você agradar a Deus se você não tiver um coração voltado para Deus. E Deus fala aqui, em 1 Samuel 16, 7, mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Né? Que palavra tremenda, né? E que palavra boa da gente ouvir, né? Eu quando ouço essa palavra assim, eu falo assim, graças... Usa até um jargão, né, que nós usamos, graças a Deus que Deus é assim, né? Graças a Ele mesmo. Graças a Ele mesmo que Ele é assim, que Ele não olha para a aparência, mas Ele olha para o nosso coração. E se Deus olha para o seu coração, Ele deseja encontrar algo nele, né, que o valorize. Deus deseja encontrar algo no seu coração, né, que Ele possa demonstrar que você é diferente. Você não é uma pessoa... Como uma pessoa, como Samuel viu, Samuel estava ali para ungir Davi rei, e Davi era menino, tinha uns 15, 16 anos de idade, estava ali apacentando ovelhas e tinha ali inúmeros irmãos, e Davi chegou na casa de Jessé, pai de Davi, aliás, Samuel chegou ali na casa de Jessé, pai de Davi, e ali começou os irmãos de Davi começaram a se apresentar, e ele falava, não, esse é grandão, né? Esse é grandão e forte. Deve ser esse, Samuel falou, né? Como muitas vezes nós olhamos para a aparência, né? E nós nos enganamos. Porque os nossos olhos nos enganam, né? Os nossos olhos, eles não representam, eles não conseguem enxergar a profundidade de um homem, ou do caráter de um homem, ou das atitudes de um homem. E Deus falou, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, falando de um dos irmãos de Davi, né? Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, né? O que, que Deus tem encontrado no teu coração? Seu coração está voltado para Deus? Você tem um coração que se importa com as coisas que são de Deus? Você tem um coração que Deus tem se agradado? Você tem um coração que tem demonstrado coisas boas para Deus? Que tem demonstrado aquilo que, né, você sente em relação a Ele? Ou teu coração, né, é um coração que está distante de Deus? E que você tenta demonstrar algo para Deus através de atitudes momentâneas, ou atitudes, né, do seu dia a dia, que não representam aquilo que está no seu coração. Ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém consegue enganar a Deus, né, e as pessoas estão se esquecendo disso. As pessoas estão se esquecendo que Deus, Ele conhece, né? Desde quando você maquina determinada estratégia, né? Buscando dar uma desculpa ou buscando algo que vá contra aquilo que você deveria estar executando para Deus, Deus conhece. Deus conhece os planos. Deus conhece, né, aquilo que você maquinou, né, para que você muitas vezes não cumprisse um desígnio de Deus, ou não cumprisse um compromisso de Deus, né? Porque as pessoas são assim, irmãos. Eu tenho muita experiência já com Deus. Eu sou pastor, né, desde o ano 2000. Antes eu era presbítero. E Deus, no decorrer da minha jornada, me ensinou muitas coisas. E tem pessoas que procuram sim enganar a Deus. Procuram enganar o pastor, consequentemente procuram enganar a Deus. Maquinando desculpas para não cumprir ali, às vezes até o seu chamado. O que é terrível e completamente demoníaco. Completamente demoníaco. Né? E as pessoas não estão compreendendo que Deus conhece o plano e não só a atitude, né? Deus conhece o plano e não só a atitude. A Bíblia diz que o pecado, antes de acontecer, ele é concebido Na mente. A Bíblia diz que o pecado é concebido na mente, depois é que ele acontece na prática. E Deus conhece, né, desde a concepção, desde a sua mente, desde quando você planejou algo. Né? Então, que seus planos sejam planos, que sejam ali alicerçados naquilo que Deus deseja. E que seu coração seja um coração puro. Um coração puro, voltado para Deus. Não é um coração puro, do jeito que as pessoas hoje achar que é. Uma pessoa bondosa. Coração puro não é uma pessoa bondosa. Coração puro é um coração sem malícia, sem maldade. Voltado para Deus, voltado para o Senhor. Porque não adianta nada você praticar coisas boas para o seu irmão e ser algo terrível para Deus. Ser alguém que não tem Deus no coração. Segunda característica. É muito forte aquilo que a gente está falando aqui, irmãos. Segunda característica. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo? Não dá para você ser um homem segundo o coração de Deus se você não for um homem cheio do Espírito Santo. Vai estar faltando algo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é dom de Deus. Davi, você vai ver aqui, Davi era homem cheio do Espírito Santo de Deus. E Davi foi o exemplo que Deus nos deixou de homem segundo o coração dele. Disse assim o Senhor. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, se apoderou de Davi. Davi ungiu. Samuel ungiu Davi a rei com mais ou menos 15, 16 anos de idade. E a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. A presença do Espírito Santo de Deus tem que fazer a diferença na nossa vida. Todos aqui são convertidos, todos aqui passaram pelas águas, né, anunciando publicamente no mundo espiritual e no nosso mundo que eram novas criaturas. Qual é a barreira, então? Qual é a barreira que impede de você ser um homem cheio do Espírito Santo? De você ser um homem cheio do Espírito Santo? Qual é a barreira? O que está impedindo se a tua decisão já foi tomada? O que está impedindo se você já anunciou publicamente a tua intenção de ser uma pessoa diferente, uma pessoa que tem Deus acima de tudo? Quais são as barreiras? Com certeza deve existir. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui começa, eu acho, que é algo muito profundo, que é a inversão de valores. As mulheres têm muito mais facilidade em serem cheias do Espírito Santo de Deus do que os homens. E isso é uma trama demoníaca, porque os homens devem ser cheios do Espírito Santo de Deus assim como as mulheres. E as mulheres estão se satisfazendo disso, às vezes, e deixando de lado, né, que os seus esposos devem cumprir esse papel, devem ser também, para que o lar seja um lar diferente, e para que o ministério de cada um que está aqui hoje seja um ministério frutífero em Deus, um ministério de poder em Deus, de poder em Deus. E os homens estão se acomodando, os homens estão deixando de lado essa essência, né, que deveria fazer parte da vida de todo o cristão, homens e mulheres, todos os crentes, deveriam ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Então, se não são, é porque existe algo que está impedindo. E esse algo, eu vou te garantir, não vem de Deus. Este algo não vem de Deus. Este algo vem das trevas. E tem consumido, né, as pessoas de terem comunhão, de ouvirem a voz de Deus, as pessoas de serem usadas no Espírito Santo de Deus, né? A igreja, ela tem que ser um estimulador, e ela tem que ser algo que vai gerar nas pessoas as coisas que são de Deus. Mas as coisas que são de Deus só vão ser geradas na pessoa na medida em que ela é segundo o coração de Deus. Não adianta. Não sei se foi com a Rosana que comentei esses dias, ou foi com alguém, não lembro agora, quando eu falei assim, não adianta eu querer que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. Não adianta eu querer que a pessoa tenha experiências com Deus. Não adianta eu querer que a pessoa, ela deseje Deus acima de todas as coisas. A pessoa tem que querer, porque só assim vai acontecer. E nós, simplesmente, somos instrumentos de Deus para exortar a pessoa. A igreja é uma grande exortadora. A igreja tem um papel simplesmente de exortar as pessoas e que as pessoas compreendam e falam, o que eu estou fazendo? Aonde eu estou? Eu preciso mudar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso aprender mais de Deus. A igreja tem um papel exortativo para que as pessoas aprendam aquilo que ela deve ser. E não a igreja vai fazer com que a pessoa seja. Deus não é assim. Se você não é cheio do Espírito Santo de Deus, eu lamento. Mas existe algo muito forte que você precisa construir ainda na sua vida. Eu lamento, mas você está longe daquilo que Deus quer. Eu lamento, mas você está o quê? Você está se iludindo. Portanto, não encoste na sua mulher, se a sua mulher já é cheia do Espírito Santo. Mas se levante para ser um homem igual ou mais cheio do Espírito Santo de Deus do que a sua mulher. É assim que Deus chamou o homem para isso, irmãos. Deus chamou o homem para isso. Se nós olharmos a Bíblia, vou entrar num assunto polêmico aqui. Se nós olharmos a Bíblia, você vai encontrar assim, Deus chamando homens para que fossem profetas, Deus chamando homens para que fossem missionários, Deus chamando homens para que fossem apóstolos. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar isso. E se você olhar na Bíblia, você vai ver inúmeros exemplos de homens que foram usados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu estava lendo um texto bíblico com a Rosana lá em casa, é um texto de Eliseu, quando o filho daquela mulher sunamita, morreu, e ela foi procurar o profeta de Deus, né, Eliseu, e a Bíblia chamava Eliseu exatamente como eu falei, a Bíblia chamava Eliseu assim, e aquela mulher foi procurar o homem de Deus, não falou Eliseu, e aquela mulher foi procurar o homem de Deus, e aquela mulher falou com o homem de Deus. Aí eu comecei a ler assim, né, e eu falei assim, poxa vida, que coisa maravilhosa, Deus deixar escrito que uma pessoa, um ser humano, um homem, era homem de Deus. Que título maravilhoso! Que título maravilhoso para um homem e para uma mulher ter. Homem de Deus, mulher de Deus. E quando eu olhei assim, falei, puxa vida, Deus está querendo dizer algo aqui, nessas pequenas palavras, porque Deus chamou Eliseu inúmeras vezes de Eliseu. E de repente Deus começa a chamar Eliseu de homem de Deus. E Deus estava falando comigo. Eu falei, nossa, mas é muito profundo. A mensagem que Deus quer transmitir em relação ali é um título. Há um título que Deus deu a um homem. E eu penso que esse é o título que Deus quer te dar. Será que alguém consegue te chamar de homem de Deus? Né? Será que alguém consegue te chamar de homem de Deus hoje? Será que alguém vai olhar para você e vai falar assim, aquele homem ali, é o homem de Deus. É um homem de Deus. Será que isso está acontecendo? Será que isso vai ser possível? Será que você vai conseguir hoje, nas tuas atitudes, nas tuas palavras, ser chamado de homem de Deus pelas pessoas que estão ao teu redor? Eu penso que nós, muitas vezes o homem fala assim: eu não quero ser reconhecido pelo homem, eu quero ser reconhecido por Deus. E eu penso que está certo mesmo. Eu penso que o homem jamais irá ser justo o suficiente para reconhecer o valor de outro homem. Eu penso assim. Porque eu aprendi muito isso na minha vida profissional, aprendi muito na vida profissional e na igreja também. Eu vou falar da igreja, vou falar da igreja. Uma vez veio uma irmã, uma senhora, tinha uns 70 e poucos anos de idade. E eu sempre, lá em São Paulo, na igreja que nós dirigimos, eu sempre cumprimentava as velhinhas assim com um beijinho, Eu ia assim dar um beijinho. Só nas velhinhas, Nas jovens não, Eu tinha que ter uns 70 anos para cima para fazer isso, E aquela mulher, ela chegou para mim assim um dia e falou assim: pastor, o dia que o senhor sair desta igreja, eu vou para a igreja que o senhor estiver dirigindo. Eu olhei para ela assim, Falei para ela: irmã, muito obrigado, muito obrigado pelo teu elogio, mas isso não vai acontecer. Quando eu sair daqui, Deus vai mandar outro homem de Deus para cá. Quando Deus mandar outro homem de Deus, ele vai fazer a obra de Deus dignamente, eu imagino, dignamente, e vai te abençoar também, e você vai se sentir bem neste lugar, e você vai me esquecer. Não esquecer no sentido de não lembrar das coisas boas ali que nós deixamos. Você vai me esquecer no sentido de a sua vida andar, da sua vida correr, e você ter novos objetivos, ter novas bênçãos e ter novos problemas para serem ali tratados pelo poder de Deus, e você vai me esquecer. É assim a nossa vida. E eu aprendi assim. Portanto, eu nunca espero um reconhecimento do homem, mas eu espero sempre aquilo que eu vou dizer para você agora, como terceiro item da característica de um homem segundo o coração de Deus: dar um bom testemunho. Dar um bom testemunho. Porque se você der um bom testemunho, pelo menos te reconhecerão como um homem de Deus. Pelo menos te reconhecerão como um homem que honra a Deus, com as tuas atitudes e com as tuas palavras. E você sabe lidar com o seu dia a dia, você sabe lidar com a sua família, você sabe lidar com o seu trabalho. Tem uma palavra que Deus fala, ali o apóstolo Paulo fala a respeito do obreiro de Deus, e ele fala que o obreiro de Deus, ele primeiro precisa ser uma pessoa que administra bem a sua casa, para depois ele ser um bom obreiro, que administra bem a sua casa. E administrar bem a casa em todos os sentidos. Abençoar é ser uma pessoa que administra a vida espiritual da sua casa, que administra os bens da sua casa, que administra a sua família, que administra ali tudo aquilo que foi colocado na sua mão por Deus. Eu sempre falo, tudo que Deus põe na nossa mão, tudo que você tem, para ser assim mais evidente, mais prático, tudo que você tem foi Deus que deu, tudo que você tem autoridade. Tudo que você tem autoridade sobre isso. Autoridade material e autoridade espiritual. Tudo. Então você tem que cuidar bem. Se você cuidar mal, você está sendo negligente. Se você cuidar mal, você está sendo uma pessoa que está falhando em relação a Deus, que lhe deu a responsabilidade de cuidar. É aquela história lá do servo bom e do servo mau, quando Deus deu ali moedas para que eles cuidassem. E um guardou, o outro perdeu e o outro multiplicou. Nós temos que cuidar bem de todas as áreas que Deus coloca na nossa mão. Se você não cuidar, você não será um bom obreiro. Que você está falhando naquilo que você já tem. quanto mais aquilo que Deus quer te dar. E nós temos que entender isso, irmãos. Homens, vocês têm que entender isso. A mulher, ela tem um papel que foi citado aqui. O homem tem outro papel. E esse papel tem que ser cumprido. E Deus vai cobrar o homem. Deus vai cobrar das responsabilidades o homem. Não vai cobrar da mulher, daquilo que não está sobre as suas mãos. Deus vai te cobrar. Deus vai chegar para você. Foi você que não fez. Foi você que não cumpriu. Foi você que deixou de fazer. Foi você que negligenciou a minha palavra. Foi você. Assim como eu aqui, né? Eu olho para Deus assim. Olho para Deus aqui na igreja. Eu estava falando para a Rosana. Estava falando assim. Tudo, até hoje, 100%, 100% das vezes que eu abandonei aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer algo aqui na igreja, em outras igrejas, daquilo que eu não acreditava que deveria ser feito daquela forma, não era pecado, irmãos. Não estou falando de pecado, estou falando que eu abri mão dos meus valores, de coisas que eu achava que deveriam ser feitas de um jeito. Porque pessoas falavam, olha, pastor, vamos fazer desse jeito, E eu falava, em determinado momento eu falava assim, eu acho que eu estou sendo muito chato, eu vou abrir mão, vou fazer do jeito que o irmão está pedindo, vou fazer do jeito que a irmã está pedindo. Todas as vezes que eu fiz isso, não deu certo. Ou tivemos problema, melhor dizer. Deu certo porque Deus teve misericórdia. Deu certo porque Deus olhou o coração. Mas todas as vezes que eu abri mão de valores que Deus colocou no meu coração, achando que eu estava muito chato, que eu vou abrir mão porque o irmão pode estar certo, todas as vezes que eu fiz isso, deu problema. E só foi abençoado porque Deus teve misericórdia. O homem de Deus tem responsabilidades. O homem de Deus deve entender isso e deve se apresentar diante de Deus entendendo isso e não abrindo mão das decisões que tem que tomar segundo o coração de Deus. Por isso que eu falo assim, eu busco aqui Deus. Irmãos, eu busco Deus. Essa obra não é minha. Essa obra não pertence a mim. Eu estou aqui porque Deus teve misericórdia da minha vida. Eu estou aqui porque Deus determinou, A palavra dele foi essa. Ele determinou que eu estivesse aqui. Então, mas não é por causa disso. A responsabilidade é muito grande. Por isso eu tenho cautela. Por isso eu ouço, tento ouvir Deus. Por isso eu busco a Deus em todos os sentidos. Eu busco a Deus nas decisões que eu tenho que tomar. Eu busco a Deus naquilo que eu tenho que fazer. Eu busco a Deus naquilo que eu tenho que pregar. Eu busco a Deus naquilo que as pessoas às vezes me criticam e falam, não, o pastor é muito rígido, o pastor não faz isso, o pastor não faz aquilo. E eu sempre falo, eu vou fazer aquilo que Deus me manda fazer. E eu já aprendi isso. A pessoa pode chegar à minha frente aqui, rolar para frente, rolar para trás, pode rolar para lá, rolar para cá, fazer, plantar bananeira, vai lá. Vai fazer agora, pastor? Não. Né? Por quê? Porque Deus tem que pôr no meu coração primeiro, né? Aquele negócio do profeta que nós conversamos um dia, o Rosana também em casa, né? Deus mandou o profeta fazer de um jeito. Aí Satanás foi lá e usou outro profeta e falou assim, ó, Deus me falou agora que não é para você fazer daquele jeito, é para você fazer desse outro jeito. Aí o profeta olhou assim, mas Deus tinha me falado que era para fazer desse jeito. Não, mas Deus me falou que é para você fazer de outro jeito. Aí o profeta que tinha ouvido a voz de Deus falou, ah, então eu vou fazer do jeito que está falando aí. Fez, morreu. Deus matou. Deus matou o profeta. Por quê? Deus tinha falado com ele. Aí veio outro e falou, não, Deus falou comigo que não é para você fazer assim. E ele falou, ah, então eu vou fazer assim. Não foi lá. Senhor, fala de novo. Você tinha falado para mim que era para fazer desse jeito. Agora, o teu servo, pode falar. O teu servo está falando que é para eu fazer diferente. É isso mesmo, eu tenho que fazer assim mesmo. Porque o senhor tinha falado diferente. Aí Deus ia falar para ele. Falou uma vez, por que não vai falar duas vezes? É assim. Quem tem responsabilidade espiritual, busca de Deus aquilo que tem que fazer. Todas as vezes, em todos os sentidos. E demonstra isso para a glória de Deus. Bom testemunho, né? Falamos. Respondeu um dos mancebos. 1 Samuel 16, 18. Respondeu um dos mancebos, um dos rapazes. Alguém não sabe quem é mancebo? É rapaz, né? Eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar bem e é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Né? Saul estava lá, demoniado lá, o rei de Israel estava endemoniado lá. Estavam procurando um homem que tocasse lá para ele, descansasse, sentir paz. E aí falaram sobre Davi para ele. Né? Eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar bem, e é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Que coisa linda, né, irmãos? Não foi ele que falou. Não foi Deus que falou. Foi lá um monte de gente lá, que estava lá com o rei Jessé, Jessé era o pai de Davi, o rei Saul, e encontraram Davi. Olha o testemunho. Olha o testemunho. Né? E o Senhor é com ele, né? E o Senhor é com ele. Eu lembro dessa palavra quando eu trabalhava, né? As pessoas trabalhavam numa empresa, trabalhei em duas empresas. Aliás, trabalhei em três empresas. Uma empresa eu trabalhei 3 meses, depois saí para trabalhar numa. Saí para trabalhar numa empresa, fiquei 24 anos, depois fiquei em outra empresa 5 anos, até me aposentar. E todas as empresas, com exceção da primeira, que eu não era pastor ainda, sabiam que eu era pastor. E eu sempre soube separar muito bem o meu trabalho profissional do meu trabalho ministerial, e eu procurava ser um cristão, independente de eu ser um pastor, nas minhas atitudes. Então, as minhas atitudes, o meu trabalho, eram atitudes de um cristão, como qualquer cristão. Com você, que honra a Deus, que honra a Deus, em todos os sentidos, mas as pessoas vinham me procurar, e sentavam na minha sala, entravam na minha sala, sentavam na minha mesa, e começavam a falar. Eu não precisava pregar a palavra, as pessoas sabiam e reconheciam, por si só, aquilo que humildemente eu pudesse oferecer a elas, por conselho, né, por outras coisas mais que Deus colocou no coração delas, que eu não sei qual é. Cheguei, irmãos, a dar conselhos para pessoas de outras filiais, que eu trabalhava em São Paulo, a empresa que eu trabalhava tinha filiais em diversos estados. Eu cheguei a aconselhar por telefone, a pessoa me ligar. O senhor não me conhece, mas eu sou fulano de tal, trabalho aqui, estou precisando de uma orientação, será que o senhor podia dar para mim? Porque, irmãos amados, isso deveria ser algo muito comum no meio evangélico, dos crentes, por conta daquilo que nós somos e deveríamos ser. Quarta característica, fé. E obras. Fé e obras. Eu sempre falo, né? A fé é algo que as pessoas às vezes acham que tem e não tem. Ou a fé é algo que as pessoas acham que não tem e tem. Como é interessante a fé. E a prática, as obras, né? As obras é que vão demonstrar o verdadeiro tamanho da sua fé. São as obras que vão demonstrar o tamanho da sua fé. Porque falar que tem fé é muito fácil, porque as pessoas confundem o que é fé. Fé não é acreditar que Jesus existiu. Fé não é acreditar que Jesus veio ao mundo. Fé é agir segundo aquilo que Jesus falou. Fé é agir segundo aquilo que Deus falou. Isso é ter fé. Quer acreditar que Deus existe? A Bíblia diz no livro de Tiago, até o diabo crê. A Bíblia diz isso, até o diabo crê que Deus existe. Ser crente não significa acreditar que Deus existe. Significa seguir a Cristo. Seguir ao Senhor. Né? E aqui eu vou citar dois exemplos bem rapidamente para nós avançarmos um pouco. Falando de Davi ainda, porque a minha ministração aqui é só sobre Davi. 1 Samuel 17:26. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará ao homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de Israel, de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 16:33. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava o cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. É? Abençoou. Sabe o que é um homem? Bom, João, quanto o senhor mede? Qual a sua altura? 2 metros para lá, né? Sabe quanto tinha, quanto mediu o gigante? Golias? 3,5 metros. Né? E ele media tanto para o alto como para o lado, né? 3,5 metros. A Bíblia diz que Davi tinha lá, era jovem, né? O próprio Saul disse aqui, esse é moço ainda. Ele era ruivo e bonito, diz a Bíblia, né? E aí, ele olhou para o gigante, 3,5 metros, homem de guerra, devia ser feio para chu, né? Homem de guerra, e Davi disse: o teu servo matava tanto o leão como o urso, e a este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Você imagina, né, irmãos? Você imagina um homem vendo aquela, o tamanho daquela dificuldade, falando desse jeito, como Davi falava. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Você tem fé? Você tem fé? A Regiane um dia mostrou a fé dela. No caso do cachorro, né? É? Era um Rottweiler, né? Pitbull. Pitbull que via solto na rua, né? Veio avançando sobre eles. Leonardo correu para trás da Regiane. Era seu Leonardo, né? É... E qual foi a tua atitude? Repreendeu para trás em nome de Jesus. E o que aconteceu? Virou e fugiu. virou e fugiu. Irmãos, eu vou falar uma palavra aqui, você entenda bem. Funciona, irmãos. Funciona. Quando você tem fé, funciona. Quando você não tem medo, funciona. Aliás, não tem medo não, porque medo faz, é um sentimento do homem. Nós temos medo, mas nós controlamos o medo por causa da nossa fé. Se você tiver fé, as tuas atitudes representam a tua fé. As tuas atitudes representam a tua fé. Então, irmãos, homens que estão aqui, comecem a mudar as suas atitudes para demonstrar a sua fé. Porque enquanto você se submete a Satanás, se Davi tivesse submetido como os irmãos dele submeteram a Satanás naquele momento, né? Ninguém queria lutar com Golias, aquele gigante de 3,5 metros de altura. Ninguém queria lutar com Golias. E Davi falou, não, que isso? E foi e venceu a batalha. É? Foi e venceu a batalha. Eu tenho certeza, irmãos, que você vai ter muita oportunidade de usar a tua fé. Não fuja. Se você fugir, você vai ser dominado pelo teu inimigo. Você imagina se Davi não tivesse lutado com Golias? O que tinha acontecido? O povo de Israel era escravo dos filisteus. Estava aniquilado. É assim a tua vida. Se você não usar a fé em momentos que são necessários, você será aniquilado. A escravidão virá sobre a tua vida. Você será escravo de alguma coisa. Ou da doença, ou do pecado, ou das dificuldades financeiras. Você será escravo de alguma coisa. Porque você está deixando de fazer aquilo que Deus manda. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, né? Como você será um homem segundo o coração de Deus, né? Não agrado a Deus, como é que eu sou um homem segundo o coração de Deus? Quinto item. Vai dar tempo, irmãos. Vai dar tempo. Quinto item. Zeloso. O homem tem que ser zeloso pelas coisas de Deus. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Quem escreveu esse Salmo? 119. É? Os teólogos dizem que foi Davi. E ele colocou e falou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Zelo nas coisas são de Deus. Eu acho que isso, irmãos, é o que muitas vezes faz com que as pessoas reajam de forma fria em relação a Deus. Porque não acreditam na palavra de Deus. Que não acreditam. Não acreditam na Bíblia. Porque não agem segundo a Bíblia. Porque não guardaram a palavra de Deus no seu coração. A impressão que eu tenho, às vezes, irmãos, é que as pessoas acham que a Bíblia é uma fábula. É a impressão que eu tenho. Essa é a impressão que eu tenho. É verdade, irmãos, eu acho. As pessoas olham para esse livro e acham que ele é uma fábula. Porque deixam de cumprir essa palavra de forma tão evidente, tão clara. Deixam de cumprir. Deixam de cumprir. A pessoa, porque o mundo hoje, você deixar de cumprir a palavra de Deus, para o mundo hoje não é pecado. Quando na verdade é um pecado terrível deixar de cumprir a palavra de Deus. As pessoas estão se deixando levar por isso. Esses dias eu perguntei, vou falar aqui, não tem nada a ver com é uma forma de exemplificar, muito fácil. Esses dias eu perguntei para uma pessoa assim, por que que você não é dizimista? A pessoa me falou assim, eu não sei. A pessoa falou. Obviamente eu sou uma pessoa que às vezes, eu sou uma pessoa, sou muito franca, mas às vezes a gente não pode ser mal educado com a pessoa. Eu não podia dizer para ela, é mentira. Você sabe por que você não dá o dízimo. Eu não pude dizer isso, porque eu não queria magoar a pessoa. Mas é tão claro e evidente, está escrito na palavra, e a pessoa, como é que é? Se faz de. Como é que é? De. Quando a pessoa se faz de bobo, é? Como é que é? De poste, né? Se faz de poste. Eu sou um poste aqui. Não, tem outro termo da vida. Oi? Não, sons tudo bem, mas é, se faz de poste, de árvore, né? Paisagem, né? Paisagem, né? Paisagem, né? Não é comigo. Não é comigo. Não é comigo. A palavra de Deus, irmãos, requer fidelidade. Né? Requer fidelidade. Item 6. Ser sincero e arrependido. Eu vou remir o tempo aqui. Davi pecou duas vezes. Davi adulterou. Nós pregamos aqui esses dias atrás, né? Davi adulterou com Bate-seba e mandou matar o marido dela, né? E teve outra oportunidade que Davi, engolido pela soberba, pelo orgulho. Soberba e orgulho são atitudes demoníacas, né? É, Davi, né? Contaminado pela soberba e pelo orgulho, mandou o seu general fazer um censo e contar quantos soldados tinha no meio do povo de Israel. E Deus não gostou de nenhuma das duas histórias. Deus não gostou, obviamente, do pecado, do adultério e do assassinato. E Deus não gostou da soberba de Davi. E Deus veio tratar com ele. Homem segundo o coração de Deus. Pecou contra Deus. Né? Eu sei que você que está aqui não peca contra Deus. Né? Eu sei que você que é homem aqui não tem pecado, né? Mentira, né, irmãos? Todos nós pecamos. Por isso nós precisamos fazer como Davi fez. Para nos tornarmos também homens segundo o coração de Deus. Nos arrepender. E pedir perdão ao Senhor. Nos seus erros, nos meus erros, nós temos que pedir perdão a Deus. Para que Deus possa. Estou tirando selfie aí, é. Tá bom aí, né? Palestra tá boa, né? Deus, ele requer do homem sentimentos profundos em relação a ele. Deus, ele requer que o homem seja um homem íntegro em todos os sentidos, e como o homem peca e peca de forma evidente, ele precisa do arrependimento para que Deus possa colocá-lo de novo na presença dele. E sem o arrependimento não há perdão, irmãos. Você pode pedir perdão quantas vezes você quiser. Mas se você não se arrepender, não há perdão. E Davi era um homem sincero em relação a Deus. Quando Davi mandou matar o homem, Urias, esposo da mulher que ele tinha adulterado, Bate-seba, quando ele percebeu o erro dele, que ele estava cego, quando Natã falou para ele que ele tinha pecado, ele sofreria as consequências do pecado dele, a Bíblia diz assim, que ele se achegou na presença de Deus e falou, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, Sustém-me com um espírito voluntário. Davi ficou desesperado. Quando a cegueira espiritual foi desvendada pelo profeta Natã, Davi entrou na presença de Deus e falou essas palavras maravilhosas. Davi ficou desesperado. Desesperado ao ponto de dizer: Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo. Davi ficou desesperado porque ele viu Saul, o rei, né, que foi completamente tomado pelo pecado, pela desobediência a Deus e sofreu as consequências dos seus atos. E você sabe, Deus perdoa Davi, mas ele sofreu muito por conta desse pecado. Em relação ao soberba, né? Olha só como a Bíblia descreve a atitude de Davi. Livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Então Satanás, olha como Deus fala, hein? Né? No Antigo Testamento. Então Satanás se levantou contra Israel. E incitou a Davi a numerar Israel. É uma atitude demoníaca ou não? Completamente, né? Deus falou claramente. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E Davi deixou. E aí Deus repreendeu Davi e trouxe uma peste sobre o povo de Israel. E dessa peste morreram milhares de homens. Por causa do pecado de Davi. Por ele ter dado ouvidos a Satanás. E aí Davi se arrependeu. E Davi falou. 1 Crônicas 21:8. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Agora, porém, peço-te, tira a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Loucura, né, irmãos? Loucura. Procedi muito loucamente. Deus perdoou, mas muita gente morreu, milhares de pessoas morreram por causa de um pecado. E a Bíblia diz que Deus só tirou a mão, Deus ia matar muito mais. Deus só tirou a mão porque Davi entrou na presença dele e falou assim: depois eu não coloquei aqui, né? Mas Deus começou ali a trazer a peste e matar as pessoas. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, né, para dizimar o povo. E a Bíblia diz que Davi, olhando assim para o céu, viu o anjo com uma espada levantada. E Davi diz que entrou na presença e falou: Senhor, me castiga a mim, não o meu povo, porque eu que pequei contra ti. O povo está sofrendo por causa do meu pecado. E aí Deus mandou o anjo colocar a espada na bainha. Deus ordenou o anjo: cessa. Arrependimento, reconhecimento do erro, depois o perdão. Esta é a chave para os teus erros. Não esqueça, irmãos, pecar significa gerar maldição sobre a sua vida. Pecar significa gerar maldição sobre a sua vida. Mesmo que você seja perdoado por Deus, mesmo que você, né, seja uma pessoa que vai ainda ter comunhão com o Senhor pela misericórdia dele, há sofrimento. Há sofrimento. Não confunda as coisas, irmãos. Porque as pessoas pecam e acham que está tudo bem, né? Deus me perdoou. Cuidado. Sétimo item. Está na última página, irmãos. Estou chegando lá, hein? Estão cansados ou não? Aguenta mais um pouquinho, irmãos. Aguenta mais um pouquinho aí. Perdoador e misericordioso. Oi? Amém. Depois o irmão conta. Amém? Sétimo item, ser perdoador e misericordioso. Eu não vou ler o texto aqui, mas é a história de Nabal e Abigail. Vocês lembram a história de Nabal e Abigail? Nabal era o homem que de Davi, né, com seu exército, pediu ali alimento para que esse homem desse. Era um fazendeiro, né, e Davi pediu, mandou um emissário lá e pediu que Nabal fornecesse alimento para o exército de Davi. E Nabal ele desconjurou Davi, xingou Davi, falou que não dá alimento coisa nenhuma, e blá, 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 blá. Aí o mensageiro de Davi voltou dizendo, ó, o homem lá soltou os cachorros em cima de você. Soltou uns pitbulls em cima de você aqui. Aí Davi falou assim, ah, é? Vou matar esse homem. E pegou o seu exército e foi para matar o homem. Aí veio um emissário, ficou sabendo, e falou para Abigail, que era mulher de Nabal. Ela foi esperta. Duas vezes ela foi esperta. Abigail, né, que era mulher de Nabal, aí Abigail ficou sabendo que ele vinha matar Nabal, foi ao encontro de Davi. Foi ao encontro de Davi, no meio do caminho, chegou para Davi e falou assim, eu perdoa meu esposo, ele é assim mesmo, ele é meio rude, ele é meio bababá, falou coisa que não devia fazer, falar bababá, e trouxe alimento, trouxe um monte de alimento para o exército de Davi lá, carregado, trouxe um alimento que era suficiente para ali suprir a necessidade do exército de Davi. E aí Davi olhou para aquela mulher, sentiu misericórdia, chamou aquela mulher de sábia e falou assim, não vamos mais matar ali a Nabal. Né? Foi misericordioso, perdoador. Davi era um homem assim, era um bom homem, um homem que tinha um bom coração. Ele não aceitava aquilo que estava errado, né? Mas ao mesmo tempo ele sabia ser um homem perdoador. Né? Só para os irmãos saberem, depois de alguns dias... Deus matou Nabal. Né? A Bíblia diz que Abigail era linda. Né? A Bíblia diz que Abigail era linda. Aí, Deus matou Nabal. Depois de alguns dias. Aí, Davi ficou sabendo. O que Davi falou? Vai lá e chama ela para ser minha mulher. Chamou Abigail. E Abigail se tornou mulher dele. Diz que era linda. A mulher era linda. Abigail era linda e sábia, né? Intercessora, foi? Apaziguadora, né? Para vocês verem, né, o que estava acontecendo ali. Item 8. Vocês lembram tudo que eu falei já aqui agora? Ah, Leonardo. Fala aí, Leonardo. Muito bem. Agora, outra característica, a oitava característica. Está acabando, são só 11, irmãos. Ser humilde. Humilde, Davi era humilde. Salmo 40, 17. Salmo escrito por Davi. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Segundo Samuel 5, 12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então Davi está dizendo aqui que ele sabia que Deus estava confirmando o reino dele, mas por amor do povo dele, não era por causa dele. Por amor do povo de Israel. Ser humilde, você viu Davi falando a Deus, Senhor, eu sou pobre e necessitado, cuida de mim. Você já pôde falar isso para Deus? Aí eu falo sempre isso para Deus, né? Eu falo sempre para Deus, eu não sou nada, Senhor. Cuida de mim, me dá sabedoria. Quantas vezes eu falo isso, irmãos, para Deus? Acho que Deus é que nem o juiz iníquo, né? Ele fala assim, fala para um anjo lá, leva um pouquinho de sabedoria para ele, lá que eu não aguento mais de falar sobre ele. Estou que nem um juiz iníquo, e Deus manda um pouquinho lá para ele, lá, né? Daqui a pouco estou pedindo de novo, e, manda um pouco lá, assim, quem sabe ele para de falar comigo sobre isso, né? Óbvio, sim, isso, a viúva do juiz iníquo, a viúva do juiz iníquo, né? Então, irmãos, e você tem sempre esse espírito. Irmãos, na obra de Deus é muito fácil o homem se exaltar. Que é muito poder. É muito poder que Deus deu para o homem. É muito fácil o homem se exaltar por causa do poder que Deus deu para ele. Da autoridade que Deus deu. É muito fácil. Né? Por isso que Deus colocou o espinho na carne de Paulo, né? Deus falou lá, né? E Paulo falou isso. Deus colocou espinho na minha carne para que não me exaltasse. Além daquilo que eu devo me exaltar. Né? E Deus falou, né? Quando ele era fraco, aí que ele era forte. Ou seja, quando nós dependemos de Deus, nós somos fortes. Né? Quando nós, Senhor, sou pobre e necessitado, me ajuda, Senhor. Aí nós somos fortes. Né? Então, irmãos, você que vai ser servo, você que serve a Deus, você que é servo de Deus, você que vai ser servo de Deus. Quando você se exaltar no poder de Deus na sua vida, você cai. Você cai. Você cai. Para que você aprenda que você é pobre e necessitado. É? Não somos nada, irmãos. Se Deus faz alguma coisa através da nossa vida, é pela misericórdia dele. E porque ele encontrou em alguns um homem segundo o coração dele. Aí ele te usa com poder e autoridade. Né? Mas nunca é você. Se fosse você, né, seria mais fácil, né? Mas não é você, é Deus. Então você precisa buscar, você precisa se consagrar, você precisa ser realmente um instrumento do Senhor. E tem 9. Está acabando, irmãos. Ser dependente de Deus. Aquilo que eu falei aqui, né, irmãos? Eu não sei decidir. As coisas espirituais eu não sei decidir, irmãos. Eu não sei, eu dependo completamente de Deus. Mas completamente de Deus. Tem coisas que eu preciso tomar decisões assim, e eu começo a clamar ao Senhor, eu começo a buscar em Deus, falo, Senhor, eu preciso agir, Senhor. Senhor, eu preciso fazer, mas qual é melhor? O que está no teu coração? Porque às vezes, irmãos, olha só o que é um homem de Deus. Às vezes você vai tomar uma decisão e Deus vai te honrar. Mas se for uma decisão errada, você vai sofrer as consequências da decisão errada. Você vai ter autoridade para fazer. Deus te deu autoridade para fazer. E Deus vai permitir que você faça. Mas se você fizer errado, vai acontecer algo errado também. E às vezes o erro leva muito tempo para consertar. Por isso que eu fico, Senhor, eu preciso saber. Me dá um sinal. Me dá uma orientação. Senhor, me mostra quando eu posso agir. Senhor, me mostra que caminho eu tenho que seguir. Para que as coisas aconteçam, irmãos. E aconteçam corretamente, conforme Deus deseja. Antes de Davi ir às batalhas, ele sempre consultava a Deus. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 4 exemplos no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, não vou ler. 1 Samuel, 2 Samuel, que Davi, antes de ir às batalhas, perguntava para Deus, Senhor, eu devo ir ou não devo ir? Senhor, eu devo atacar ou devo ficar? Né? Davi fazia assim, você lembra disso? Eu não vou ler aqui agora, tem os textos. 1 Samuel 23, 2, 4, 1 Samuel 38, 2 Samuel 2, 1, 2 Samuel 5, 19 e 23. Na verdade, são seis versículos. Davi parava e perguntava para Deus, Senhor, eu devo ir ou não devo ir? Será que a gente tem que fazer isso? Lógico que tem, né, irmãos? Devo ir ou não devo ir? Devo fazer ou não devo fazer? Davi fazia, e era homem segundo o coração de Deus, e era homem vitorioso, para a glória do santo nome do Senhor. Amém? 10. O que vocês acham que é agora? Está faltando 2. Vocês dão um chute aí? Nas duas características que faltam? E olha que talvez falte algum aqui que eu... A Jusceli mandou uma mensagem assim muito, muito amável, muito bonita. Justamente quando eu estava trabalhando nisso, irmã Jusceli. Quando a irmã falou assim, que Deus estava me inspirando. E eu estava trabalhando naquele momento no estudo. E eu sei que Deus me inspirou. Né? Vou falar. Ninguém chuta aqui, né? Ninguém dá... Davi era homem. Era o quê? Era homem de. Ó, valoroso guru, captei a vossa mensagem. Homem de oração. Homem de oração. Davi era homem de oração, irmãos. Era homem de oração. Salmo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Salmo 17, 1. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Segundo Samuel 7, 18. E entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Segundo Samuel 12, 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Irmãos, isso daqui é um tantinho de nada, de exemplos de oração de Davi. Davi era homem de oração, homem de guerra, né? Davi era homem de guerra, Davi era salmista, escreveu inúmeros salmos, Davi era músico, Davi era homem de oração. Né? E Davi era homem que é a última característica. Matou. Davi era adorador. Que é uma, eu penso, essa ficou por último. E foi proposital. Porque é impossível se agradar a Deus se você não for um adorador. É impossível você agradar a Deus. 1 Crônicas, capítulo 15, 16. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores para que com instrumentos musicais e alaúdes e harpas e símbolos se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. 1 Crônicas 16, 7. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que o ministério de Asaf e seus irmãos louvassem ao Senhor. E o salmo, não escrevi todo aqui, começa, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Davi era adorador. E Davi não abria mão disso. Davi foi um rei que nunca se prostrou perante um Deus estranho, mas se prostrava diante de Deus para buscá-lo sempre e adorá-lo. Se você olhar os salmos que Davi escreveu, você vai encontrar ali um espírito verdadeiramente de um adorador. Um espírito que falava aquilo que Deus representava para a vida dele. Por isso Davi era homem segundo o coração de Deus. Por isso Davi era homem segundo o coração de Deus. Porque Davi adorava, amava, respeitava, honrava a Deus, para a glória do santo nome do Senhor. Presbítero Leonardo, diga aí então, quais são os itens aí que nós falamos? Então você já sabe o caminho, né? Então você entendeu o caminho. Agora você tem que praticar. Agora você tem que praticar. Para que Deus possa encontrar em você um homem segundo o coração dele. E que você seja uma bênção. E que você seja uma bênção. Uma grande bênção. Para que muitas vidas possam ser abençoadas através das suas atitudes. E encontrem em você um homem, né, que será um espelho, um exemplo, não de perfeição, mas de um homem que é segundo o coração de Deus. Né? Vocês ouviram aqui hoje, né, dois estudos que são parecidos, mas diferentes, a respeito das características do homem e da mulher, porque o homem e a mulher têm chamados diferentes de Deus. E que você possa exercitar isso e aprender sobre isso, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E você será, né, uma pessoa que terá grande comunhão com Deus quando você for um homem segundo o coração do Senhor.